Allen. Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita. Era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele!
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernandão bate! Gol!
Faz o gol, garoto! Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é do gol, é do gol, é do gol, é do Inter!
Torcedor colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE.globo, episódio 272. Uma edição especial. Vamos falar sobre o Mercadão da Bola Colorado. Especulações de chegadas, saídas e renovações. Ao lado de Tomás Rames, repórter de GE.globo. Fala, Tomás, aquele abraço.
Um abraço, Bruno. Um abraço a todos que nos acompanham. A bola parou de rolar, mas o celular não para de tocar.
Bela rima. E eu sou o Bruno Ravazzoli, também repórter de GE.globo. E vamos juntos neste episódio diferente, onde nós vamos focar na informação. Vamos dar os nossos pitacos, né? Não tem como não dar uma opiniãozinha aqui, uma opiniãozinha ali, mas vamos focar no Mercadão da Bola. Um abraço para Luca Pumes, que hoje é desfalque no nosso podcast. Ele foi preservado pelo professor Tomás Rames. Muito bem. O Campeonato Brasileiro terminou na quarta-feira passada e já se passaram aí 9 dias. Foi na quarta-feira passada? 9 dias, né? Então, que terminou o Campeonato Brasileiro. De lá para cá, tivemos uma eleição. O vencedor foi Alessandro Barcelos, da situação, com 53% dos votos. A partir da reeleição de Alessandro Barcelos, Tomás, se desenha uma renovação de contrato com o técnico Eduardo Cudê. Aí eu te pergunto, como é que está essa situação? Como é que estão as conversas? Podemos dar uma luz ao torcedor colorado se o Tchatcho treinará a equipe em 2024?
Bruno, não é segredo para ninguém que o presidente e o Cudê têm uma relação estreita. Ainda antes da eleição, se você lembrar, na coletiva do Cudê, ele foi perguntado, acho que nas últimas 4, 5, 6 coletivas sobre o futuro dele, né? Mas em algum momento da coletiva, ele até cita sobre essa parceria que ele tem com o presidente. E agora eu não vou lembrar bem as palavras, mas ele fala que ele tem confiança, tem uma relação forte com o presidente e com o Roberto Melo, que era o candidato da oposição, que acabou derrotado. Ele conhecia, né, porque foi o cara que o contratou na primeira vez, lá em 2019, para comandar em 20, mas que, pelo Roberto Melo ter saído nesse processo, ele não conseguiu criar a relação que ele criou com o presidente. Então, ali, meio que, ele deixava transparecer. Ele não abriu o voto, mas ele deixou entender que, né, que ele estava mais perto do presidente do que do Roberto Melo. O presidente nunca escondeu também a parceria e o desejo de manter o Cudê. E aos poucos foi deixando claro, né, que não seria algo muito complicado essa renovação. Há um otimismo muito grande do presidente, das partes, que ocorra esse acerto. O presidente, inclusive, se pudesse, ele até manteria o Cudê pelos 3 anos da gestão. Mas aí, né, nós sabemos, o calendário brasileiro, a pressão que existe aqui, outras situações, meio que quase inviabilizam um contrato tão longo. Então, a tendência é que eles, encontrando esse denominador comum, fechem 2. O Cudê tá na Argentina. E eles estão acertando detalhes e a expectativa é que nos próximos dias eles batam o martelo.
Contrato de 2 anos que, portanto, teria fim em dezembro de 2025, né? Não digo um longo contrato, mas é um tempo interessante, né? Longo se a gente colocar como parâmetro a média de vida de um técnico no futebol brasileiro. Dificilmente encontraremos muitos casos, né, de 2 anos ou mais. Sabemos da admiração do presidente Alessandro Barcelos pelo técnico Eduardo Cudê e tudo caminha para um acerto. Agora, é claro que a gente tem que ter um pezinho no freio, né? Sempre tem que ter um pezinho atrás, até porque a renovação ainda não foi oficializada, né? Mas o Cudê deu aquela frase que repercutiu nacionalmente: jogadores cansados e gramados ruins. O Cudê tem um rancinho do futebol brasileiro, né? Tem um ranço dos jogos a cada 3 dias. A gente sabe como funciona. Ele teve um 2023 muito desgastante lá no Atlético Mineiro, depois aqui no Inter, é um cara que levou muita pancada. Ele tem muitos fãs, né? Muitas pessoas gostam do Eduardo Cudê, mas ele também recebeu muitas críticas no período. E me pareceu, na última entrevista, pós-vitória sobre o Botafogo no Beira-Rio, na última rodada do Campeonato Brasileiro, que o Cudê realmente estava desgastado, cansado da temporada, do longo trabalho que teve, né, em 2023. Então, talvez por isso que as partes ainda não tenham chegado a um denominador comum, né? Talvez tá deixando o Cudê respirar um pouquinho. Mas assim, sabemos que o Inter não pode deixar para janeiro, né? O Inter tem que bater o martelo antes do Natal. Antes do Natal, o Inter tem que ter treinador para a próxima temporada e tudo indica que será Eduardo Cudê. A estratégia do presidente, pelo menos neste momento, e o futebol é dinâmico, né? A verdade de hoje é a mentira de amanhã, como diria um poeta do futebol brasileiro, né? Mas o plano do presidente não é viajar para a Argentina, né? O presidente vai resolver tudo pelo zap-zap, é isso?
Ah, o presidente entende, Bruno, que ele consegue, né, resolver esses detalhes que faltam com o Cudê sem ir à Argentina. Mas ele não chegou a descartar uma viagem a Buenos Aires, mas ele entende que dá para fazer, por tudo que eles já têm, né, por telefone, eles conseguem fechar os detalhes. O Cudê também, você citou, né, sobre o desgaste que ele teve. O Cudê esteve aqui sem a família dele também, né? Então também sempre pesa, né? Então agora em Buenos Aires ele está aproveitando os entes.
Ele teve uma sondagem, não sei se virou proposta, mas teve um interesse forte do Racing, clube em que ele foi campeão argentino, né? Então existe uma admiração do Cudê pelo clube, do clube pelo Cudê, dirigentes, torcedores, aquela química toda, né? Mas pelo que o site Olé noticiou na última semana, o Cudê teria indicado ao Racing que não tem desejo de trabalhar na Argentina neste momento. Agora sim, Tomás, pensando friamente ainda sobre o Eduardo Cudê, né? Não tem por que ele não renovar. Ele tem o carinho, ele tem a admiração da maioria da torcida colorada, ele se dá muito bem com o presidente, ele deixou um time montado, o time do Inter está praticamente pronto, claro que nós falaremos sobre isso em seguidinha. Vai buscar reforços em nível de titularidade, mas hoje ele tem Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René, Arangues, Bruno Henrique, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valência. Ele tem um time que o torcedor sabe do goleiro ao centroavante, é um time muito qualificado. Que tiver assim, um pouquinho mais de qualidade no grupo, substituto pro Valência, pro Arangues, pro Mercado, um zagueiro, um volante, um meio atacante, o Cudê sabe que ele vai ter um timaço em mãos para brigar por títulos em 2024. O Cudê não é bobo, né?
Exatamente, né, Bruno? Vamos lá. O mercado é restrito também, né? O Flamengo tá com o Tite. Palmeiras tá com o Abel. O Galo tá com o Filipão.
Fechou? São Paulo com o Dorival.
Exatamente, né? Então vamos lá. Dos principais clubes do país onde... E o Fluminense tem o Diniz, né? Dos principais clubes do país onde ele teria como brigar por algo, as portas são fechadas. Ou seja, um lugar onde ele conhece o território, né? Se até estou em maioria da torcida... Eu sempre acho perigoso falar em maioria, porque a gente nunca tem muita certeza, né? Mas tem uma grande parcela da torcida que se identifica muito com o Cudê, né? Isso é um fato inquestionável. Que aqui o trabalho dele vai seguir, né? Ele conhece os jogadores, ele já conversou com a direção sobre possíveis reforços, né? Agora o Inter tem mais dinheiro para ir para o mercado e ser mais agressivo, né? Então, óbvio, não tem a Libertadores que sempre, né, brilha o olho de qualquer um, né? Vamos lá, vamos só lembrar. O Cudê saiu do Galo, ficou desempregado e foi chamado pelo presidente numas oitavas de final da Libertadores já, né? Ele até brincou, agora eu não lembro se foi na última ou na penúltima entrevista, que ele não foi contratado, que ele foi sequestrado pelo presidente.
Foi na, né, última.
É, então, mas vamos lá. Foi um sequestro bem, bem vantajoso também, né? Porque ele não foi, veio receber mal no Inter... E estava nas oitavas, faltavam 7 jogos para ele ser campeão da América, né? E ele fez um bom trabalho e chegou na semifinal. Ou seja, tem tudo para dar certo, né? Falta bater esse martelo aí e definir mesmo se vai ser até o fim de 25, que é o que tudo caminha para ser.
É. E encaminhando a permanência do Eduardo Cudê, eu acho que está bem por aí, acho que o termo encaminhar é o correto, o Inter encaminhou a renovação de Eduardo Cudê, o clube parte para o mercado e de forma agressiva. O presidente Alessandro Barcelos prometeu, depois de ser eleito, investir de 8 a 9 milhões de euros na compra de jogadores. Isso varia pela cotação atual de 40 a 50 milhões. Vamos lá, o principal nome do momento, Gustavo Scarpa. O Nottingham Forest, pelo que sabemos, quer 4,5 de euros. Metade do que o Inter quer investir. Então, assim, ó, digamos assim, que nesse pensamento, caso o Inter entenda que Scarpa é o cara, o Inter pode debitar metade do que vai investir. Vai lá pro seu Nottingham Forest aí, crédito, débito. E consegue trazer o Scarpa. É claro que tem... Eu tô sendo muito grosso aqui nas palavras, né? Teria que convencer o Scarpa a querer voltar pro futebol brasileiro. Ele quer ter sequência no futebol europeu. Ele não deu certo na Inglaterra. Ele tá no Olympiacos e não deu certo no Olympiacos. Tá jogando muito pouco o Gustavo Scarpa. E o cara quer fazer carreira por lá, né? E isso precisa ser respeitado, né? Tem concorrência pelo Scarpa, né? Flamengo, já surgiu o Atlético Mineiro, Grêmio, Bahia. Talvez a situação do Scarpa vire um leilão. Mas eu só peguei o Scarpa como exemplo para dizer que o Inter ele vem forte nesta janela. E vai mudar a estratégia, né, Tomás? Porque em 2023 o Inter apostou numa base, que foi vice-campeã, apostou na continuidade do Mano e apostou em reforços médios, naquela ideia de que este grupo sustenta até o meio do ano. Aí em agosto, qual foi o pensamento do Inter? Isso foi dito pelo presidente Alessandro Barcelos na nossa entrevista com o presidente na condição de candidato. O presidente explicou a estratégia. Segurar o primeiro semestre com aquela base e com reforços pontuais, Baralhas e companhia, né? Só que o Inter não teve força no Gauchão, caiu pro Caxias, não teve força na Copa do Brasil, perdeu pro América, começou de forma oscilante o Campeonato Brasileiro e, assim, a fase de grupos da Libertadores, o Inter foi primeiro, terminou invicto, mas teve um momento que ficou difícil, né? Que se o Inter não vencesse o Metropolitanos lá na Venezuela, o Inter podia ficar com a classificação ameaçada. Então, o Inter teve um primeiro semestre muito ruim. Aí reforça no segundo semestre, aí vem a nossa crítica, né? Que o Inter contratou em 2023, o Inter fez o time em agosto, né? E agora, o Inter muda a estratégia para 2024.
O Inter europeu, né, Bruno? É. Então, exatamente, o Inter entendeu, né? Também, vamos lembrar, né? O Inter atravessa uma situação financeira complicada há muitos anos, né? E o presidente ressaltou que ele não tinha como dar os tiros que eram necessários. Mas é evidente, é inquestionável, o Inter errou, né? E o que parecia, o que indicava, e eu entendia que o Inter teria um 2023 muito bom, justamente porque, pelo que você falou, você lembrou, o Inter foi vice-campeão brasileiro e tinha uma base que parecia forte e tinha mantido o Mano. E deu tudo errado, né? O ano do Inter foi muito ruim, justamente por isso. Pelo planejamento que acabou sendo equivocado e as peças importantes terem vindo no meio do ano. Se a gente disse, e com essa nova, com esse novo momento que o Inter atravessa, o Inter tenta se mexer agora no mercado para... Que o Kudê, vamos deixar assim, né? Nós temos as informações que a lógica é que ele acerte, né? Que o Kudê já tem as novas peças já no início do ano para montar o time, né? Para acertar com essas atrações aí. E que o time do Inter, enfim, largue bem no ano e, lógico, né? Ganhe o gauchão, que é o sonho do Inter, né? Para acabar com essa seca que vem há muitos anos.
De forma resumida, o Inter em 2023 formou um time competitivo em agosto. O Inter de 2024 quer formar um time competitivo em janeiro, já pro gauchão. Essa é a mudança. E como eu disse há pouco, né? O Inter já tem um time pronto. O time do Inter tá pronto. O que o Inter quer agora é agregar qualidade. Aí traz um zagueiro. Bom, mercado, Vitão ou este zagueiro? Há uma briga por titularidade. O Inter busca um centroavante. E todos os reforços que o Inter quer são em nível de titularidade. Aí busca um centroavante, esse cara é para jogar no lugar do Enner ou é para jogar com o Enner? Então, assim, contratando qualidade, o Inter pode dar mais um salto de qualidade, aí pensar em gauchão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Aliás, o presidente nos disse, né, que o foco do Inter no segundo semestre, né, ou a partir do início do Campeonato Brasileiro em abril, o foco é o pontos corridos. O foco do Inter estará nos pontos corridos. O presidente fala em fazer 38 finais. O presidente quer ganhar o Campeonato Brasileiro. É provável que o Inter coloque todas as suas forças no Brasileirão e não na Sul-Americana, por exemplo, né? Geralmente a competição sul-americana ganha mais peso, mas o Inter vai colocar no Campeonato Brasileiro a sua força e o presidente estipula como meta ter no mínimo 35 mil pessoas por jogo no estádio Beira-Rio na competição de pontos corridos. Tomás levantou o dedo, a palavra está contigo.
É, só para complementar, Bruno, ali na sua explanação você citou, né? Você foi falando da zaga e citou o mercado, né? Vamos lembrar, o mercado e o Alan Patrick têm 6 jogos para cumprir de suspensão no gauchão, ou seja, é mais da metade da primeira fase que o Coudé não vai contar com os dois. Por isso, né, o zagueiro que o Inter tanto procura, e vai ter que botar alguém ali para formar a dupla com o Valência. Até porque o Alan Patrick, acho que você concorda comigo, foi o grande nome do ano.
Com certeza. E nós vamos fazer um podcast aí nos próximos dias, fazendo os melhores do ano, meu. Lembra que rolava isso aí na...
Os piores?
E os piores também, com certeza. A gente vai fazer um podcast de o melhor jogo, pior jogo, melhor jogador, melhor contratação, pior contratação. Uma ideia de fazer uma retrospectiva, né? Isso aí é um podcast de Natal ou de Ano Novo que nós vamos preparar para vocês. Mas dito isto, antes de falarmos sobre os nomes, né? Que no fim a gente tá contextualizando tudo justamente para apresentar os nomes, né? Para apresentar o mercadão da bola do Inter. O mercado tem 36 anos, o Arangues tem 34, o Valência tem 34 e o Alan Patrick tem de 32 para 33, né? Então, assim, são jogadores que num calendário de quarta e domingo não conseguem jogar todos os jogos. Então, mais uma vez, eu reforço o pensamento do Inter de contratar peças de hierarquia. Vamos por partes, Tomás Rames. Robert Renan, vamos começar pelo mais fresquinho, digamos assim, pela notícia mais quente do momento. Robert Renan é um zagueiro revelado pelo Corinthians, que está no Zenit da Rússia. Ele se transferiu em janeiro de 23, numa troca pelo Yuri Alberto. Que o Corinthians repatriou o Yuri, aí colocou os jogadores no negócio, entre eles o Robert Renan, que tem vínculo com o Zenit até junho de 2028. E acaba de sair uma informação de que o Corinthians desistiu da contratação do Robert Renan. Talvez, porque um clube gaúcho tenha feito uma proposta muito interessante.
Exatamente, Bruno. Robert Renan, zagueiro canhoto, né? Você acabou de citar, né? Revelado pelo Corinthians e que entrou na negociação do Yuri, né? Quando o Yuri deixou o Zenit para ir pro Corinthians. Tá na mira do Inter, né? O Inter já teve algumas conversas com ele. Os números apresentados agradaram o jogador. As partes estão tentando, né, acertar, né? Tem a questão do Zenit também. A ideia seria um empréstimo. Mas, só para lembrar, o Inter ainda tem um valor a receber do Zenit quando o Yuri deixou o Zenit para ir para o Corinthians. Porque quando o Inter vendeu o Yuri para o Zenit, o Inter manteve 10%. E nesse retorno do Yuri ao Brasil, o Inter não recebeu o valor. Mas não é a ideia do Inter utilizar essa dívida como meio do negócio. Questão, o Inter tenta um empréstimo, o ideal seria por um ano, mas você até acabou de citar agora, né, que o Corinthians desistiu do negócio, mas então vamos lá, o Inter não é o único interessado, já que o Corinthians saiu, né? O West Ham, perdão, tá da Inglaterra tá na briga, e vamos lá, né? Se com euros a concorrência é complicada, quando entra a Libra, então, fica pior ainda, né? Só que, há um detalhe, em razão da guerra, os clubes russos eles não podem receber a totalidade em valores muito grandes, o que dificulta uma negociação com o West Ham. Então, a ideia seria compor um negócio aí para o Inter aproveitar este período, utilizar, e quando, né, a situação melhorasse na Rússia, né, o Zenit conseguisse fazer um negócio com o West Ham.
É um jogador interessante, apenas 20 anos, né? Potencial de revenda, né? Tanto que o Zenit aí já cogita negociá-lo com o West Ham da Inglaterra, né? O Robert Renan fechou um ano de Zenit e ele já pode ir para o futebol inglês, mas antes passaria pelo futebol brasileiro como uma espécie de ponte, né? Seria Zenit, Porto Alegre, Londres. West Ham de Londres, né? Então é isso. Digamos que o Robert Renan faria uma conexão de um ano em Porto Alegre, né? Então o Inter tenta jogar, o Inter é muito perspicaz nessas jogadas, né? Tanto que o Inter reforçou o time muitas vezes, muito por conta da normativa da FIFA, né? Então assim, a gente sabe que o Inter no bom sentido é um time malandro. Então se conseguir bolar um bom plano com o Zenit, contrata um jogador jovem de 20 anos, daqui a pouco compra parte do percentual, né? Como nós dissemos, o Inter tá com grana para comprar passe de jogador, compra um percentual aí, fica com esse cara por um ano, Acho que é uma jogada realmente interessante, né? Então esse é o principal nome do momento, o Robert Renan, zagueiro de apenas 20 anos, e o Inter também observou outros jogadores, né? Observou e, digamos que, permanecem na lista casos do João Vitor do Benfica, também ex-Corinthians, Botafogo também está na jogada por este jogador, o clube português pede 8 milhões de euros. Bom, pagar esse cara na bucha, nenhuma condição, né? Teria que, de novo, né, preparar um negócio, talvez um empréstimo, talvez comprar um percentual, enfim, é um negócio difícil. E o Bruno Mendes, enfim, de contrato com o Corinthians, ele tem admiração de vários caras no estádio Beira-Rio, ele deixou admiradores nos gabinetes e no vestiário do estádio Beira-Rio, mas o que pesa para o Bruno Mendes é um alto salário, um cara que pode ser convocado na Copa América, desfalcar o Inter lá na frente, né? Importante contextualizar, a Copa América vai ser disputada em 2024 na América do Norte e o Brasileirão não será interrompido. Então o Inter pode, o Inter e outros clubes, né, podem perder os seus selecionáveis por até 9 rodadas. Então vamos lá, pode ser Rocher, pode ser Arangues, pode ser Valência, se vem Bruno Mendes, pode ser Bruno Mendes, vamos lá, dizer um nome aleatório aqui, Borré. Inter inventa de contratar o Borré. Aí o Borré é convocado. Aí já não tem o reserva do Valência. Então tudo isso o Inter coloca na pauta, né? Então o zagueiro é uma das prioridades. Robert Renan, digamos que é o nome que o Inter deu uma avançadinha. E ainda tem João Vitor, Bruno Mendes. Tenho certeza que a cúpula colorada também trabalha com outros nomes para a posição. O que mais, Tomás? Sobre negociações que nós podemos passar para o nosso ouvinte colorado.
Então, Bruno, o Inter observou, fez uma consulta pelo Marlon, né, que jogou no Cruzeiro, antes da eleição, né, mas a situação, como o Inter ainda teria a eleição, a situação não avançou e também os valores o Inter achou um pouquinho altos, né, então a situação ali freou. Seguindo no Cruzeiro, né, o Inter também observou o Bruno Rodrigues, né, e a situação chegou a caminhar bem, mas surgiu uma informação que o Cruzeiro recebeu uma oferta bem vantajosa, né? E o Inter deu uma freada nessa situação. O que mais temos, né? O Alário é um jogador que tem muito... O Lucas Alário, perdão, né? Da Eintracht Frankfurt, que... Ex-companheiro do Borré, que você citou agora, né? Que agora o Borré está no Werder Bremen. O Alário não é um jogador, não é uma novidade na mira do Inter, né? O presidente Alessandro Barcelos gosta muito dele, o presidente Alessandro Barcelos, inclusive, no início do ano, antes de fechar com o Valência, viu em loco o Borré e o Alário, porque ele estava na dúvida, tentando. No fim, não acabou conseguindo nenhum dos dois, fechou com o Valência, né? E o Alário voltou à pauta. O Alário teve uma lesão no joelho no meio do ano, não jogou, está se recuperando, mas é um jogador que gosta de muita admiração pelo Inter. E, né, como que a gente citou bem no começo, Scarpa, né, que talvez seja o carro-chefe desses nomes aí, que não posso falar pelos torcedores, mas imagino que grande parte da torcida daí ficaria bem feliz com esse nome, né, você bem citou, Scarpa não conseguiu ainda brilhar na Europa, mas o que ele já mostrou no Brasil ajudaria muito o Inter, e nós citamos há pouco, né, por exemplo, o Robert Renan, se fechar com o Inter, já viria para pegar o lugar do mercado, que vai ficar metade do Brasil, do gauchão fora. E, né, se o Inter conseguisse o Scarpa também, né, acabaria sendo o substituto do Alan Patrick nesse período que o Alan Patrick vai estar fora.
E aí, poderia ser uma alternativa para jogar pelo lado direito, eventualmente na vaga do Maurício. Já poderia ser uma peça de reposição para o Maurício, que deve ser vendido no meio do ano, né? Aliás, eu quero voltar nas especulações aqui de chegadas, mas vou abrir um parênteses para o Maurício, né? A ideia do Inter é manter o Maurício, né? Dar continuidade a este jogador e vendê-lo somente na janela quente, né? Que é a janela do meio do ano. Quente para os europeus, né? Para nós, futebol brasileiro, a janela quente é janeiro, né? Porque começa o ano, começa a temporada, mas para os caras é no meio do ano, né? Então, os principais negócios acontecem ali entre junho e agosto. E é por ali, junho e agosto de 24, né? Neste período que o Inter pretende vender o Maurício aí, quem sabe por um valor mais gordinho?
Então, Bruno, o Inter tem 50% dos direitos do Maurício. O Inter gostaria, pela parte dele, de pelo menos 8 milhões de euros. Aí você vai falar, então são 16 milhões de euros que precisa para tirar o Maurício do Beira-Rio. Talvez não, né? Porque se o Inter recebesse os 8 e as outras partes, né? Desportivo Brasil, Maurício e André Cury, que é o representante dele, aceitassem um valor menor, o Inter não faria oposição, desde que, né, caísse no cofre do Beira-Rio esses 8 milhões de euros. O Inter, né? O Maurício, acho que eu posso falar para você, né? Foi um dos pilares do Inter, né? Foi um dos protagonistas da equipe na temporada. Fez 11 gols e deu 11 assistências. Eu tenho visto, na minha opinião, o Maurício evolui a cada ano. E agora, vamos lá, no começo do ano tem o pré-olímpico também, né? O Maurício tem idade olímpica, né? E se ele entrar nessa convocação, ele até chegou a ser convocado para a seleção pré-olímpica durante o ano, né? Com uma boa participação, isso também ajudaria na valorização dele, né? Já que o Inter não vai ter a Libertadores, que é uma baita vitrine, estar com a camisa da seleção sempre ajuda.
É. E fechando parênteses sobre o Maurício, se for convocado, o Inter tiver o Scarpa, tá aí a peça de reposição, né? Mas para isso precisa contratar o Scarpa. E como dissemos há pouco, né? O Flamengo demonstrou interesse, lá atrás o Atlético Mineiro, surgiu o Grêmio aí recentemente, surgiu o Bahia, que tem o aporte do Grupo City. Enfim, é um nome óbvio, né, no mercado. Assim, não precisa ser um dirigente executivo de 30 anos de experiência para tu mapear o Scarpa. Eu ali abro um site e eu sei que o Scarpa tá embaixo e eu sei que é um cara que pode reforçar meu time, né? Então, assim, o Robert Renan, por exemplo, já é uma contratação não tão óbvia, né? Já requer um certo trabalho. O Scarpa todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? Mesma coisa que o do Messi, sabe? Enfim, todo mundo conhece o cara, todo mundo sabe que... Ainda mais que o Scarpa saiu há pouco tempo do futebol brasileiro, né? Então, eu diria que hoje o Scarpa é um nome óbvio. E por ser um nome óbvio pro futebol brasileiro, pode virar um leilão. E se vira um leilão, pode complicar. Porque vai competir num leilão com o Flamengo, por exemplo, ou com uma SAF. Aí o Inter tem 8, 9 milhões de euros para gastar, vai gastar quase tudo num jogador. Aí eu tenho minhas dúvidas em relação ao Scarpa, né? Mas muito bem, minhas dúvidas em relação à negociação, né? Para mim seria um excelente reforço. Então, resumindo, pessoal, o Robert Renan para a zaga, o Inter também monitorou o João Vitor e o Bruno Mendes, com certeza viu outros que ainda não foram especulados na imprensa. Surgiu o nome do Marlon para a lateral esquerda, e é importante salientar que foi uma conversa antes da eleição, né? O Barcelos ainda na condição de candidato à reeleição. Depois que o Barcelos foi reeleito, as partes não conversaram, nem Inter, nem representantes do Marlon. Enfim, não houve uma conversa entre Inter e Marlon, isso que eu quis dizer. Então é um jogador que, digamos assim, que está em stand-by, né, e tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 24. Então pode ter uma pequena dificuldade aí para avançar neste negócio. Sobre volantes, teve a situação envolvendo o Gregory, né, que é muito mais no campo do interesse, um nome que já tinha surgido na última janela, né, jogador do Inter Miami, ex-Bahia. Um primeiro volante, né? Um cara que se destaca mais pelo desarme, tem bom jogo, mas ele é um volante mais defensivo, seria o 5, né? Seria o substituto do Johnny. Mas o fato novo, a notícia nova, que vem do Rio de Janeiro, do nosso colega Fred Gomes, de GE.globo, que o Inter fez uma consulta muito forte pelo Thiago Maia, que tem contrato por mais um tempo com o Flamengo, ou seja, o vínculo dele não encerra agora, não viria de graça. O Inter teria que pagar algo para o Flamengo, pagar algum valor para o Flamengo, para ter a liberação deste jogador. O Thiago Maia perdeu espaço com o Tite, né? Perdeu um pouquinho de espaço com o Tite. O Pulgar foi titular na reta final do Campeonato Brasileiro. Então é uma possibilidade que o Inter analisa, né? Robert Renan, o João Vitor, Bruno Mendes, Thiago Maia, Gregory. Aí o Tomás falou do Lucas Alário, falamos do Scarpa. Falamos também do Bruno Rodrigues, né? Aliás, o Bruno Rodrigues está virando leilão. O Cruzeiro queria a permanência dele e não conseguiu. O Inter entrou no negócio, aí entrou o Fluminense e parece que agora entrou o Grêmio. Aí lá de Salvador vem a informação que a SAF do Bahia quer botar uma grana no Bruno Rodrigues. Então assim, tá virando um leilão para um jogador que tem valências interessantes, né? Mas não é o cara. Bruno Rodrigues hoje seria a reserva do Inter, claramente, né? A gente pega, o Bruno Rodrigues seria titular do Inter no lugar de quem? Não seria no lugar do Maurício, não seria no lugar do Wanderson, não seria no lugar do Alan Patrick, nem no lugar do Ener Valencia, pelo menos no campo teórico, né? O cara pode chegar aqui e arrebentar a boca do balão. Mas assim, muita grana para um jogador que inicialmente viria para ser reserva, né? Mas é isso, são estes os nomes que o Inter procura. Acho que o único ponto fora da curva é o Marlon, porque nós sabemos que o Inter busca zagueiro, volante, meia e atacante, né? E também a possibilidade de um extrema. Pelo menos, em nenhum momento alguém tinha me falado da possibilidade de buscar um lateral esquerdo. Até porque tem a questão do Dalbert meio indefinida ainda, se fica ou não fica, né? Confirmando a saída do Dalbert, aí sim o Inter vai agressivo por um lateral esquerdo reserva. Ou até mesmo um lateral para ser titular e aí o René viraria o reserva, né? Aí tem que ver qual vai ser a leitura do Inter e se o Inter ainda terá grana para isso. E se renova com o Dalbert, eu acho que aí não tem o que fazer. Aí é René e Dalbert para 2024. Dito isto, Tomás, deste nosso resumão do mercado da bola, algo a mais a acrescentar?
Vamos ver, Bruno, quando o Inter consegue, né, definir os alvos e fazer as contratações que o torcedor tanto deseja, né? Natal tá chegando, quem sabe não vem um presentinho de Natal bacana, né?
Será que o Inter só vai fazer movimentos mais fortes? Quando eu digo movimentos mais fortes, é assim, ó, uma proposta para contratar o cara. Vamos lá para assinar com o cara. Será que o Inter vai fazer esse movimento só depois de acertar com o Coudet? Ou será que o Inter consegue alguma coisa, consegue alguma contratação antes de renovar com o Coudet?
Vamos lá, né, Bruno? O Coudet já sabia, por mais que ainda não esteja fechado, o Coudet já sabia do interesse do Inter, né? Dessa ideia de prosseguir o trabalho. E, logicamente, né, que o Coudet sabe o que o Inter precisa e diz, ah, vamos dar uma olhada no mercado aqui, aqui e ali, né? Ou seja, é tudo, tem tudo uma parceria, né? Não necessariamente precisa dizer, sair no site do Inter, Inter mantém Coudet até tal, 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 para o Inter conseguir fechar com alguém.
Tu achas, então, que estes nomes citados já é uma linha coudesista?
Claro, o Coudet está ciente de tudo que acontece no Inter, né? Não tem... Claro, você citou brincando no começo ali, se vai trazer o Messi, o Haaland, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, o Mbappé, o Bellingham, aí não precisa falar com o Coudet, porque nós sabemos o que o Coudet vai querer, né? Mas
é, o Scarpa é esse exemplo, né? É,
exatamente. Mas tem jogador, né, que... Ah, olha só, boas férias, Coudet, mas vamos discutir antes, né, um pouquinho, o que você acha desses nomes? Ele discute, ah, esse aqui é bacana, esse também. E aí depois vai tentando avançar e o Coudet segue monitorando como é que tá a situação, né?
Muito bem, para fechar o podcast, lembrei de dois temas rápidos aqui, que eu mato em alguns segundos, que é a questão dos estrangeiros, né? O Inter tem 8 no elenco, especula aí alguns gringos. Para trazer gringos, tem que negociar os gringos que tem, né? Aí surgem os nomes, o Nico Hernandes, que digamos de entre todos os gringos é o elo mais fraco, né? Ele é reserva. E em nenhum momento teve status de titular do Inter. Até o Hugo Malo chegou a ser titular do Inter por algum momento na lesão do Vitão, né? Então eu diria que o Nico Hernandes é ficha 1 ou ficha 2. O outro poderia ser o Depena, né? Que renovou em 2022, teve um acréscimo salarial significativo, importante. Foi mal em 2023, né? Isso passa um pouquinho também pelos problemas particulares que o Depena teve. Mas também é uma possibilidade de saída, né? Tipo assim, Bustos, Arangues, Rocher, Valência, esses caras não vão sair, né? Então a gente tá pensando aí, é Nico Hernandes, Depena, o mercado renovou, né? Nico Hernandes, Depena e Malo, que tem contrato até o meio do ano, né? São essas as possibilidades de gringos que podem deixar o Beira-Rio. Porque não adianta o Inter ter 12 gringos, né? Se podem jogar só 7 em competições nacionais, né? E encher a folha salarial de gringo não adianta, né? Acho que o 8 ainda é aceitável, porque vai ter suspensão, vai ter lesão, vai ter Copa América, etc, etc, etc. Muito bem, dito isto, para fechar, David, o São Paulo não exerceu a opção de compra, David retorna ao Beira-Rio em 2024, resta saber se será aproveitado. Pelo que eu falei com uma fonte, vai existir uma discussão entre Coudet e comissão técnica também, né, e departamento de futebol, para ver se o Inter aproveita o David. Me disseram que, por característica, o David se encaixa no modelo do Coudet. Velocidade, força, potência, intensidade, aquela coisa toda, né? Resta saber se o David conseguiria entregar dentro de campo, né? Mas este é um tema que se encaixa pós-renovação do Coudet, né? Porque o David não vai ser a prioridade do Inter, né? Então, este assunto será discutido mais pra frente. Tomás, muito obrigado.
Um abração, Bruno. Vamos ver, né? Como o Inter se movimenta.
Vamos ver. Ponto final do nosso podcast Mercadão da Bola Colorado 2023-2024. Voltamos na próxima semana. Este foi o episódio 272. Episódio 272. Um abraço para o Luca Pumes, filho do seu Josué. Até a próxima.